Preparei tudo aqui já. Ô, Nádia, é gerente da RI, né? É isso?
Isso. É.
Que às vezes eu me perco aqui um pouco. Bom dia, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui com a Cury Construtora, uma empresa que já está sendo corriqueira aqui na Baster. O seu engajamento ali para trazer cor e conteúdo aqui para os seus acionistas, pessoas físicas, dentro da nossa plataforma, com o seu diretor de relações com investidores, Ronaldo Cury, com a gerente de relações com investidores, Nádia Santos, representando o lado feminino, que é tão importante aqui para a gente, aqui da Baster, cada vez mais trazer conteúdo para as mulheres que querem investir na Bolsa de Valores. Lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guidance ou projeções ditas nessa live não quer dizer que seja certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Ronaldo, bom dia, Nádia, muito obrigado. Pela oportunidade dessa live, que está se tornando trimestral. Então, fique à vontade para suas palavras iniciais.
Bom dia a todos, bom dia João, prazer estar aqui de novo na live da Baster e poder esclarecer aí qualquer dúvida dos investidores, dos interessados pela Cury. Como você mesmo disse, faço aqui o convite, está aqui a Nádia Santos, que é a nossa gerente de RI, né, Nádia? E vamos deixar aqui todos os nossos canais de relação com investidores abertos para quem tiver dúvida ou interesse em conhecer um pouco mais sobre a Cury.
Exato. Bom dia, uma alegria estar de novo aqui. Essa live que tem tanta qualidade, de perguntas e que a gente sempre adora fazer, sempre nos convide. E os canais, como o Ronaldo comentou, estão abertos. Então, ri.cury.net, o nosso site. Visite o nosso site. E o nosso e-mail é ri.cury.net.
Tá bom. Coloquei a apresentação aqui, vocês estão vendo, Ronaldo, Nádia?
Perfeito.
Então vamos passar pelos guidelines, operacionais e financeiros, se quiserem dar uma pequena overview aqui do trimestre.
Legal. João, eu começo até falando de um número que talvez apareça um pouco depois, que para nós é muito importante, né? A gente fechou o segundo trimestre com 59.835 mil unidades no nosso banco de terrenos. É recorde no nosso banco de terrenos. Isso dá 17,5 bilhões em VGV. Né? Mais importante que isso, João, é a gente conseguiu comprar bons terrenos. A gente sofreu algumas alterações aí no plano diretor de São Paulo e do Rio de Janeiro recentemente, que fizeram a diferença e que a gente conseguiu se aproveitar dessas alterações e trazer e comprar bons terrenos, trazendo boas oportunidades futuras aí para os nossos lançamentos, né? O que a gente tem dito aí para os nossos investidores é que o que está por vir, João, é tão bem localizado quanto o que está na rua hoje, ou até melhor, por conta dessas alterações que foram feitas, a gente vai ter lançamentos em lugares muito, muito bacanas das duas cidades, tanto de São Paulo quanto do Rio, né? Das regiões metropolitanas, que é onde a gente trabalha, né? E aí, indo já para os destaques aí operacionais do segundo trimestre, além do Land Bank, a gente lançou 1,7 bi, vendeu 1,7 bi, o que é muito, muito, muito saudável, né, João? Você ter uma venda tão forte quanto que você lançou, você sabe disso, você que acompanha o setor há muitos anos, isso é muito importante. O que traz uma VSO de 50,5% no trimestre. Se você pegar ela nos últimos 12 meses, essa VSO está acima de 75%, o que é muito, muito, muito forte. Tá? As obras andaram o que tinha que andar, graças a Deus, os repasses aconteceram, né? E a gente conseguiu, então, uma geração de caixa de 152 milhões no trimestre, o que prova que a operação está rodando muito bem, né? Que a gente continua comprando terreno da mesma maneira, sem colocar dinheiro na frente, de dinheiro grosso na frente, tentando pagar o que for em dinheiro casado junto com o fluxo do que a gente tem aí de andamento de obra, do que a gente tem a receber. Conseguimos comprar bons terrenos, lançamos, vendemos, repassamos, as obras andaram o que tinha que andar e a geração de caixa aconteceu. Indo já para o financeiro, a gente traz aí uma receita líquida, recorde também de 900, quase R$ 1 bilhão, vamos arredondar aqui para R$ 1 bilhão, e conseguimos preservar e até melhorar um pouco as nossas margens, né, João? A gente trouxe uma margem bruta aí de 38,5% ajustada, tá? E um lucro líquido de 17, desculpa, 173, 175 milhões no trimestre, dando uma margem líquida aí de 17,6%, tá? Na visão do 100%, né?
Você falou que teve uma mudança nos planos diretores de São Paulo e Rio de Janeiro, que vocês conseguiram capturar aí um ganho no, nas novas novos terrenos que vocês compraram. Esse ganho também foi capturado no Land Bank antigo? Não sei se vocês estão
Sim,
vocês.
quando a gente fala aí que a gente tem 59, quase 60 mil unidades, né, por vir, tem sim alguma coisa, João, que a gente tinha, terrenos que a gente tinha dentro de casa que tiveram aí um aumento de potencial, né? Mas não foram tão relevantes. Ah, esses ajustes já aconteceram no primeiro trimestre, não foi específico do segundo trimestre, né? A mensagem que a gente quer passar é que essas alterações, tanto na lei de zoneamento, no plano diretor do Rio de Janeiro, e os ajustes que tiveram na lei de plano diretor e zoneamento de São Paulo, trazem a possibilidade da gente fazer empreendimentos em lugares tão bons ou até melhores do que o que a gente vem fazendo hoje.
Como a gente já viu lá na Redline, as vendas estão muito boas, né? Uma velocidade de vendas bem altas, né? Então, se você quiser dar uma passando aqui só para marcar aqui os lançamentos que vocês destacaram aqui e outros que vocês quiserem falar, que foram oito empreendimentos, né?
Sim, que a gente teve os principais aí, são os que estão destacados aí, né? Acho que no segundo trimestre, o mérito João Dias já está aí com 100% das suas unidades vendidas, né? O Urban Vila Maria, a segunda fase desse empreendimento na Vila Maria, em São Paulo, também já está aí perto de 100% das suas unidades vendidas hoje, né? Um grande lançamento que a gente fez lá no Rio de Janeiro, chamado Heitor dos Prazeres, a primeira fase foi a Pirro, né, que também já bateu aí quase 100% das suas unidades vendidas. Eu acho que destacaria esses três, mas todos venderam muito bem. Todos venderam muito bem. E acho que a boa notícia para o investidor é que no terceiro trimestre, dos lançamentos de julho, todos foram muito bem, os lançamentos de agosto foram muito bem. O que está por vir agora, que são os lançamentos de setembro, que a gente já começou, já apresentou para o nosso time de vendas e já está fazendo pirata, né? A temperatura está muito boa, tá, João? Então, as condições de financiamento, mais localização dos empreendimentos, mais produto, mais força de vendas, você sabe que é um grande diferencial da Cury, a força de vendas que a gente conseguiu criar em São Paulo e no Rio de Janeiro, pelo volume de lançamentos que a gente tem nessas duas praças, né, tem feito a diferença e tem trazido aí esses bons resultados, inclusive no terceiro tri, continua muito forte.
Essa força de vendas que vocês conseguiram criar aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro também, ele é próprio e sendo próprio vocês têm parcerias, né, que vocês conseguem pagar uma comissão menor e ter mais aderência, né? Então isso também está refletindo na margem?
Olha, eu vou deixar a Nádia explicar essa daí. Nádia, por favor.
Boa. Não é própria, são corretores independentes. Eles se registram em nosso aplicativo, né? Existe uma base para eles se cadastrarem e poderem fazer as vendas. Precisa ter toda a documentação muito bem atualizada em termos de Cresce, mas eles normalmente, João, a gente brinca aqui, que tem os seguidores que vão vendendo todos os empreendimentos, mas tem também muitos corretores que ele gosta de atuar no bairro da Moca, por exemplo. Então, sempre que a gente lança um empreendimento na Moca, ele vai lá, ajuda a gente a vender ali algumas unidades e depois ele não nos segue para o próximo bairro. Ele fica ali na Moca, quando volta a ter algum empreendimento, ele vai e ajuda a gente. A taxa aqui de corretagem é igual a dos players, dos outros players, é uma taxa total ali que ele recebe, por volta de 2%, e aí tem toda a hierarquia, né, de superintendência, gerência e diretoria, que também recebe ali alguns percentuais. A gente investe muito e investiu muito em tecnologia. Então, dentro desse aplicativo, a vida dele ficou muito mais fácil para ele poder trabalhar em massa. Então, ele grava o vídeo dele, a gente tem um estúdio próprio para isso, ou se ele quiser, ele grava no estande. Ele distribui de forma patrocinada ali no Instagram, no TikTok, Facebook, YouTube, a plataforma que ele achar melhor. Atrai o cliente para o estande, ele mostra o estande e assim ele pode vender. Tudo isso ele consegue fazer no aplicativo. Ele envia o material, ele coleta os dados cadastrais do cliente, ele pode, inclusive, de forma automática, só pela foto ali do RG, ele já preenche toda a ficha, toda a parte de transferência com a Caixa Econômica Federal, ele também coleta esses documentos via aplicativo, mostra toda a parte de publicidade, planta, foto da planta, foto do decorado ou alguma outra coisa que ele queira. Ele também tem os treinamentos dentro da plataforma. Então, treinamentos, olha, o que que você deve falar sobre a área da Moca, por exemplo? Quais são os atrativos? Qual é a renda média de um morador da Moca? Então, todas essas dicas, vamos dizer assim, ele recebe, mas ele é um corretor independente, João. Ele só recebe se ele vender. E ele recebe se ele vender e transferir para o cliente, né? Então ele precisa vender num primeiro momento e depois coletar todos os documentos e fazer a transferência junto à Caixa Econômica Federal. A partir do momento que está transferido para a Caixa Econômica Federal, aí destrava a comissão dele, né? A corretagem dele.
Muito bom. Parabéns. Das consultoras que eu acompanho, acho que é a mais moderna, pelo menos acho que eu vi. Parabéns pelo aplicativo. A gente já passou pelas vendas, se quiser dar uma complementada, mas acho que nós já falamos.
Acho que aí é só
Acho que
ressaltar.
só dá uma especificada no que vendeu, né? Se vendeu mais no Rio, mais em São Paulo, se vocês já conseguiram vender bastante ali fora da Minha Casa Minha Vida, né? Só mais esses dados que o número absoluto não mostra, né?
Até no próximo slide, né, João? Acho que a gente tem ali uma cor aí um pouco maior do que foi vendido dentro do programa, do que foi vendido fora do programa, né? A gente tem mantido aqui uma consistência de lançar aí de 25% a 30% fora do programa, de 75% a 70%, 75% dentro do programa, né? Agora, o que a gente tem feito cada vez mais é a gente está concentrado nas faixas mais altas do programa. A gente tem lançado menos, tem consequentemente tem vendido menos, nas faixas mais baixas do programa. Apesar de que agora, no terceiro trimestre, a gente vai lançar um empreendimento de um terreno que a gente tinha aqui dentro de casa, né, que a gente volta aí buscar cliente dessas faixas mais baixas, né? É um terreno na região de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O completo Parque Brito, fase 3, né? Que ele tem esse perfil um pouco mais popular. Mas todos os terrenos que a gente vem comprando, a gente vem buscando a mesma estratégia, trabalhar nas faixas mais altas do programa e um degrau fora do programa, né? Lembrando, acho que é super importante passar para investidor, para quem estiver conhecendo a Cury, quem tiver interesse na Cury, que mesmo que a gente vende fora do programa, a gente vende através do crédito associativo, que é aquilo que garante que a gente vai ter aí o crédito associativo, quando bem trabalhado, ele garante que a gente vai ter um fluxo de caixa positivo desde o começo do empreendimento. Né? Então, é só ressaltar isso daí. Né? Não mais dizer que as vendas continuam muito fortes, como você mesmo disse aí, a gente busca processos, né? Então, pensando no processo de venda, a gente se especializou aqui, foi buscar o que tem de mais eficiente, não é nenhuma tecnologia inovadora da NASA, mas a gente foi, ao longo dos anos aí, se especializando e tentando buscar o processo mais eficiente. Como a Nádia disse, a gente tem um trabalho enorme para capturar o cliente, trazer ele para o nosso stand de venda. No stand de venda, a gente tenta encantar esse cliente, mostrando maquete, imagens do lazer, apartamento decorado, muito bem decorado. E também nesse stand, a gente aprendeu a mostrar para o cliente, né, já discutir com o cliente, junto com o banco, a capacidade que ele tem de financiar aquele imóvel. Né? Se é o de um quarto, se é o de dois quartos, se é com vaga, se é o sem vaga, qual que ele consegue financiar. Essa discussão já acontece no nosso stand também, buscando a melhor eficiência, o melhor para o cliente, o melhor para todos, né?
Aquele bem que você falou, e a geração de caixa, pergunta que fica é a seguinte: vocês estão lançando 2 bilhões aí quase trimestralmente, né? Qual é o teto operacional que vocês têm? Porque se vocês tiverem atingindo o teto operacional e perdem os 2 bilhões, com a geração de caixa que vocês têm, vai começar a sobrar caixa, vocês já estão em caixa líquido, né? Como distribuir esse excesso de caixa? Vocês vão continuar com dividendos altos ou vocês pensam em aumentar o teto operacional, se caso vocês estiverem atingindo esse teto operacional?
João, acho que são duas coisas. A gente pretende aumentar o teto, sim, né? Claro que de uma forma bem estruturada, devagar, como a gente sempre fez aqui, né? Mas para isso, a gente não vê necessidade de empregar capital. A gente consegue crescer e continua gerando caixa, assim que a gente espera, assim que a gente busca fazer aqui. E se isso acontecer, sim, pagar mais dividendos, né? Vamos voltar no tempo um pouquinho, João. Eu acho que, assim, se você pegar nosso material de prospecto lá de IPO, né, todas as previsões de todos os analistas do buy side, do sell side, até nossas mesmo, que a gente informava, né, ninguém enxergava que esse ano a gente lançaria mais do que 3 bilhões e meio. Estou falando em 2020, olhando para 2024. Né? E tudo indica que esse ano a gente vai vender aí perto ou até mais de 6 bilhões. Então, vai lançar mais e vai vender mais. Né? E como é que isso aconteceu? Isso que é o mais importante. Aconteceu de uma forma muito estruturada. A gente conseguiu garantir a formação de um land bank de qualidade, com bons terrenos, sem mudar o jeito de comprar os terrenos. Nosso time de vendas está estruturado para suportar esses lançamentos. Você está vendo aí, né? A gente segue muito estruturado. No último evento que a gente fez semana passada, onde a gente foi apresentar os produtos do mês de setembro para o nosso time de vendas aqui em São Paulo, a gente fechou o Clube Pinheiros, tinha mais de 1.500 corretores. O do Rio de Janeiro tinha mais de 1.100 corretores, ou seja, a gente está bem estruturado em vendas. Repasse. os repasses estão acontecendo. O programa FGTS, o programa Minha Casa Minha Vida, o FGTS, ou até mesmo o SBPE, a poupança da Caixa, tem sido suficiente para atender a nossa demanda CURI aqui. Né? Então, não está dando sinais de escassez ou de final, de fim de recursos. Né? E as obras estão andando bem, estão andando no preço, estão andando no prazo, estão andando na qualidade, que é o mais importante. Né? Então, a operação está indo muito bem. Dá para fazer mais? Dá, a gente não dá guidance, tá, João? Mas sim, né? Como a gente disse, os ajustes que tiveram no programa Minha Casa Minha Vida, mas os nossos clientes estão empregados, o emprego no Brasil vai muito bem, principalmente para essa classe aí que abraça aí o nosso público-alvo. Então, as condições estão muito favoráveis. E, se tiver espaço, o que a gente diz, a gente está se preparando muito aqui para crescer de uma forma estruturada, para continuar comprando bons terrenos, para ter gente para vender, repassar rápido e para produzir esses empreendimentos no preço, no prazo e na qualidade.
Quando a gente vê empresas crescendo forte, consistentemente, há vários anos, como é o caso de vocês, a gente vê que tem dois gargalos fora do financeiro, que é o financeiro não é problema para vocês, né? É o de processos e o de equipes, né? O de processos, eu acredito que vocês não têm grandes problemas, vocês têm uma excelência de processos, claro que vão ter que melhorar eles, crescer, trazer mais pessoal e tal, mas a gente não acredita que seja um grande problema. Mas o gargalo de equipes, né? Desde mestre de obras, todos os funcionários, os colaboradores em todas as funções, como que vocês veem isso aí?
Olha, esse
no crescimento que está por vir.
Isso é um ponto crucial, né, João? E acho que essa dor, ela não é uma dor que está acontecendo agora, ela já acontece há muitos anos, né? E eu entendo que as empresas mais estruturadas já se preparam, têm condições de se preparar melhor para isso. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos reais aqui. Então, do nosso time de engenheiros, há mais de 10 anos, a gente tem um programa aqui chamado Programa DNA CURI, onde a gente traz trainees e prepara esses trainees para serem os próximos engenheiros da CURI. Como a gente já faz esse programa há mais de 10 anos, se você rodar as nossas obras, você vai ver uma série de engenheiros que foram formados aqui dentro de casa. Isso ajuda muito, é um ponto super importante. Só para você ter uma ideia, esse ano a gente está com 49 trainees, sendo 24 no Rio de Janeiro e 25 em São Paulo, nesse programa DNA CURI, no momento. Outro ponto que a gente teve que fazer aqui, vem fazendo, é a verticalização de algumas tarefas. Né? Assim como a gente montou lá na parte de vendas, a CURI Vendas, né? Que é uma imobiliária nossa, que a gente vem estruturando e vem crescendo, a gente montou já também, há mais de 10 anos atrás, uma instaladora, que faz todas as instalações prediais aqui. Instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de gás. Essa empresa chama-se CURI Install. A gente começou fazendo uma obra, duas obras, meia dúzia de obras, e hoje faz 100% das nossas obras. Essa equipe, que tem mais de 900 colaboradores, atende 100% das nossas obras em toda a parte de instalações. Né? Outra coisa que a gente vem verticalizando cada vez mais é a parte de projetos. A gente tem um corpo de muitos arquitetos aqui dentro. Né? Então, além dos projetos legais, que são os projetos de prefeitura, a gente também tem feito muito dos projetos executivos aqui dentro. E, além disso, João, a gente também, né, por os nossos empreiteiros que trabalham conosco, porque assim, o nosso papel aqui é gerenciar a atividade dos empreiteiros. Né? Tem o cara que faz a terraplanagem, a empresa que faz a fundação, a empresa que faz a estrutura, a empresa que faz a pintura, são vários prestadores de serviço. O que a gente tem sempre feito é desenvolver, está ajudando a trazer novos prestadores de serviço e desenvolver esses prestadores de serviço com parcerias, usando a estrutura do SEBRAE, do SESI, do SENAI, né, para que eles possam crescer seus times e se qualificar, né, como gestores. Então, acho que é uma série de coisas, não é uma única coisa. E na parte dos processos que você falou, a gente cada vez mais vem buscando melhorar na ISO. A gente já tem a ISO 14001, a 45000, a ISO 14000, desculpa, a 45001. A gente vem também com um processo muito legal, que é a metodologia Lean, que você diminui processos e também busca uma eficiência maior, com menor número de pessoas, onde você estuda. Por exemplo, na construção, né, todos os processos, tudo, e a gente já vem usando essa metodologia Lean em todas as nossas obras. A gente também trouxe a metodologia para dentro do escritório, tem algumas áreas da empresa já usando a metodologia Lean. Então, o trabalho não para, ele é contínuo, é constante, é um grande desafio, sem dúvida, manter os processos, manter a nossa cultura e arrumar pessoas, né, para poder fazer isso com qualidade, manter, mas a gente até aqui vem se estruturando bem, né? Acho que essa é a principal mensagem que a gente quer passar aí para o nosso investidor, passar essa segurança de que as coisas estão crescendo de uma forma estruturada aqui dentro.
Ele já passou. Bem, já. Aqui vocês têm caixa líquido, né? Mas se você quiser falar um pouco da estrutura capital, como que vocês atingiram isso, porque o pessoal fica meio em dúvida assim de como vocês como é um construtor em asset light, né? Qual que é a diferença das outras construtoras?
É boa, bela pergunta, viu, João? A gente hoje tem na nossa base aí, do nosso free float, mais de 60% de investidores estrangeiros, né? E os estrangeiros falam: poxa, eu nunca vi no mundo um asset light em construção civil. Como é que vocês conseguem isso daí? E aí a gente sempre gosta de frisar a importância do crédito associativo e do jeito que a gente opera esse crédito associativo, né? O crédito associativo é aquele que possibilita o cliente tomar o financiamento já na hora da venda, não é depois que o prédio fica pronto. Então, quando ele toma o financiamento já na hora da venda, um mês depois do lançamento, por exemplo, eu vendi 100% das unidades e 100% dos clientes já pegaram o financiamento, ele vai me pagar 20% do valor do imóvel ao longo do período da construção, é assim que a gente se programa aqui, né? E o resto, conforme vai avançando a obra, eu vou recebendo. Poxa, mas vocês tiveram que comprar o terreno, né? E como é que você faz para comprar o terreno? Ou a gente faz permuta, ou quando a gente compra em dinheiro, que é a maioria dos casos, a gente tem comprado o terreno em dinheiro, a gente dá um sinal pequeno, faz as aprovações, faz a diligência, né? Quando a gente vai lançar o empreendimento, a gente passa então a escritura, e aí a gente faz um fluxo que é para casar com o período de construção. Então, você consegue ajustar as suas despesas com as suas receitas. E eu acho que a grande disciplina da Cury é ser fiel a esse método e brigar para fazer isso em todos os nossos empreendimentos, entendeu, João? Se você consegue fazer isso em um, em dois, em 10, em 60, é isso que garante, né, que a empresa seja aí essa grande geradora de caixa e boa pagadora de dividendos, e que a gente não tenha necessidade, então, de se alavancar, né? A gente fechou aí o segundo tri com aproximadamente 1,5 bilhão em caixa, com uma dívida perto de 1 bilhão, então você tem aí um caixa líquido de 477 milhões de reais.
A gente também gosta de falar, né, João? Então, por exemplo, se eu lancei 18 empreendimentos no acumulado, são 18 mini empresas. Eu não vou pegar caixa de uma para emprestar para outra, compro cimento no caixa de um para entregar no do outro. Não, cada empresa ela é independente e ela precisa gerar caixa. Acho que esse é o mindset nosso. O crédito associativo permite isso se você não quebrar essas regras de ouro que o Ronaldo falou. Se você comprar terreno à vista ou em três parcelas, digamos, você já começa essa empresa queimando caixa. E você não vai ter um grande recebimento de caixa, você não vai ter uma grande entrada de caixa, porque a caixa vai te pagar em parcelas e o cliente também vai te pagar em parcelas. Então, se você quebra essa regra, você depois não consegue alinhar. Você precisa estar alinhado, entradas e saídas, desde o princípio para todos. Um não pode compensar o outro. Né? Esse acho que é o que a gente usa aqui. E aí você cresce sem precisar fazer empréstimo externo.
Essas SPs de vocês, só para o investidor entender, elas estão afetadas?
Então, estão todas afetadas, sim. Né? O sistema de SPE, todas têm patrimônio de afetação, sim.
João. Então, você explica para o pessoal quais as vantagens da afetação para...
Claro. O patrimônio de afetação, ele foi criado há muitos anos atrás, ele garante que a construtora, ela não possa, como a Nádia falou, usar esse dinheiro, né, dessa SPE em outra SPE. Ou seja, como ela falou, eu não posso misturar os valores e só posso distribuir isso para a holding depois que eu tiver certeza que eu tenho dinheiro para acabar essa obra. Né? Até então, esse dinheiro fica lá no caixa dessa SPE, entendeu? É para garantir muita segurança. Acho que, infelizmente, a gente teve a quebra da Encol no passado, né, João? E depois da quebra da Encol, que os mutuários ficaram na mão, veio essa lei do patrimônio de afetação, né, alguns anos depois, aí, para garantir a segurança do mutuário, que é muito saudável, né, para o nosso setor, a gente gosta bastante. E sim, todos os nossos empreendimentos têm o patrimônio de afetação. Você forma uma comissão dos moradores, essa comissão dos moradores, ela participa da gestão dos recursos daquele empreendimento. Então, ele valida as contas, ele tem lá, ele audita as contas, né? Valida, e quando ele sente segurança, ele fala, pô, posso subir isso daí para a holding, pode subir para a holding, porque o que você tem em caixa garante o término da obra, né? É dessa forma que a gente trabalha.
E além de trazer mais segurança para o investidor, também ele traz mais margem para a corretora, né? Vocês têm alguns incentivos, né? E também conseguem financiamento mais barato também, né?
Sim. Acho que assim, a parte do financiamento mais barato ela já não acontece mais. Acho que
mais em outras construtoras, sim.
É meio que obrigatório, né? O que você consegue é entrar no regime especial tributário.
Isso.
Se você tiver feito o RET, você pode usufruir do regime especial tributário de 4%. Para qualquer tipo de imóvel, né? Não é só para imóvel econômico.
Então, acho que passamos por tudo. Se eu não perguntei alguma coisa e vocês quiserem pontuar, fique à vontade, Ronaldo.
Não, só dizer do nosso ROI, né? Bem técnico, a linguagem de investidor bem técnico. Nosso ROI está bem alto, né, Nádia? Não sei se você quiser completar. E a expectativa é que a gente consiga segurar o ROI elevado também, né?
Chegamos a 62%. O ROI ali é o Return on Equity. Então, a gente calcula, né, do lucro dos últimos 12 meses dividido pelo patrimônio líquido médio do período atual para o período... de um ano atrás. E, de fato, operando com disciplina e operando dessa forma, sem quebrar essas regras, a gente consegue gerar lucro e distribuir para os acionistas, continuar crescendo, gerando lucro e distribuindo para os acionistas. Acho que você tem algumas bússolas, né, que a gente hoje olha aqui. Eu acho que a primeira delas é a demanda, João. Demanda é muito importante. Você está vendendo, essa venda está sendo consistente, né? Eu estou repassando, muito bem. Como é que tá essa geração de caixa? Se a empresa está gerando caixa, ela está operando direitinho o crédito associativo. A gente, às vezes, aqui vê alguns outros players, né? Tem outras estratégias, claro, mas para a gente, a baixa renda, ela tem essa propriedade do crédito associativo, e o Ronaldo conta muito melhor que eu aí, mas ele foi lançado aí algumas décadas atrás para empresas que não tinham dinheiro para comprar esse imóvel. Então, ela para comprar o terreno. Então, ela é usada para isso. Ela foi desenhada, o desenho dela é para você não colocar dinheiro na frente. Então, quando não gera caixa, é uma das bússolas, assim. Sempre olhem para isso, assim, para saber que ela está operando. Porque é diferente da alta renda, né? Vou filosofar um pouco aqui. Na alta renda, a gente está falando de apartamentos de 5 milhões, de 2 milhões. O comprador, ele vai te dar um sinal. Grande, muito provavelmente. Não é o que acontece aqui com a gente. Muitas vezes o nosso comprador, o nosso cliente, ele tem dificuldade de dar ali um sinal de 20 mil reais, de 50 mil reais. Muitas vezes ele usa do FGTS. Então eu não vou receber um grande montante de caixa. Eu preciso ser muito disciplinado, né? Então é um pouco do. O Ronaldo até sempre brinca, né? Futebol de campo, futebol de salão. Baixa renda, você precisa seguir ali muito bem as regras, fazer o orçamento. Essa é outra coisa importantíssima. A minha engenharia precisa fazer um orçamento muito assertivo e com buffer. Ele precisa. Como é que. Porque pensa bem, João, você vai fazer um orçamento para 3 anos, né? O que que vai acontecer até 2027 no Brasil? Como é que vai estar o preço do aço? Como é que vai estar o preço do cimento, da madeira, da esquadria? É bem difícil, né? Então você precisa ter ali essas proteções na sua viabilidade para te proteger contra as turbulências que ocorrem aí durante o tempo de obra.
Eu acho que tem uma coisa relevante que aconteceu no segundo TRI também, que foi a criação do nosso comitê ESG, viu, João? A gente não falou dele, mas eu acho que é bem legal para o investidor saber, né? A gente já tinha uma comissão ESG, então você tinha aqui diversos gerentes de diversas áreas da empresa aqui que se reuniam periodicamente para abraçar essa pauta ESG. A gente vem perseguindo aí avançar em todas as áreas, não é uma única área, né? E a gente teve uma troca no nosso conselho esse ano, de um dos nossos conselheiros independentes, entrou a Viviane Mansi, que é uma pessoa que conhece muito desse tema, trabalhou anos na Toyota, à frente desse tema lá, né, de comunicação e sustentabilidade. E a pauta ESG como um todo, abraçando aí também governança, tudo. E então a gente tomou a decisão de transformar essa comissão, e a gente se sentiu maduro para transformar essa comissão em um comitê liderado pela Vivi. É muito, muita satisfação que a gente fala. Esse foi criado, tem metas arrojadas aí. A gente vê, né, Nádia, nos últimos anos, principalmente depois que a empresa virou uma empresa listada, avançar muito nessa pauta, né? Não sei se você quiser completar, Nádia, você que participa da comissão, aí é uma das líderes, do novo comitê, por favor.
É, e inclusive, né, quando a gente fala de sustentabilidade, na construção civil, ela fala muito dos resíduos. Como é que você utiliza esses resíduos? O que que você faz com esses resíduos? Reduza o desperdício, né? Porque muito se pensa, né, a gente brinca aqui, não é abraçar a árvore. A gente também tem a ver com redução de desperdício. Você vai fazer, por exemplo, um assentamento de piso, faça um processo correto, faça um processo eficiente para você não jogar fora. Isso aí é resíduo que vai para o meio ambiente. É custo. No final é custo, né? A gente fala sobre os fornecedores. Então, né, João, se eu tenho um fornecedor que não recolheu os encargos do meu do né, dos funcionários dele, isso é minha responsabilidade no final. Eu sou coparticipante, então eu preciso ter uma diligência muito forte dos meus empreiteiros. Se chega um fiscal, por exemplo, numa obra, a obra que para é a da Cury, não é a empresa dele que vai parar. Então, tudo isso, né, e voltado também às questões sociais, a gente está avançando aqui para a criação de um instituto da Cury para olhar esse lado social também, além de outras pautas que a gente tem internas aqui. E tudo isso, no final, fala de uma empresa mais sustentável para o futuro, né, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. Então, acho que essas pautas só vêm para trazer ainda mais eficiência para a empresa. Com certeza, Ronaldo, bem importante.
Parabéns pelas iniciativas. Quero agradecer bastante a Curi, ao Ronaldo e a Nádia, não só pela live, né, que sempre é brilhante, né, mas a gente sempre aprende muito com vocês, então quero agradecer também. A gente sempre sai da live entendendo um pouco mais da empresa e do setor.
Que bom, que bom. Estamos sempre à disposição, João. Pode fazer trimestral, coloca na agenda aí, a gente coloca aqui também.
Muito obrigado, João, pela oportunidade. A você, investidor, seguidor da Baster, também é um prazer poder bater esse papo com vocês aí. Forte abraço.
Tchau, tchau.
Deixa eu ligar aqui.